Segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Estamos recomeçando.
Sim, nós estávamos falando, eu ouvi que eu li um relato no fim de semana que aparece no YouTube, mas teve várias entrevistas com um brasileiro que se chama Antônio Senna e é um piloto que mora em Santarém do Pará e caiu no meio da floresta amazônica, onde é mais intrincada e menos povoada. E ele passou 36 dias lá e ele conta as experiências espirituais que ele teve. Eu achei muito interessante, porque eu acho que muitas coisas têm a ver com o que nós lemos. Uma das coisas que ele falou é que ele compreendeu que o nosso mundo aqui, como a gente vive, por exemplo, que acontece acidentes também, ele não culpa Deus por esse acidente, porque ele disse: esse mundo é assim, nesse mundo acontecem essas coisas, é o mundo racional. E ele, como era um piloto muito experiente, já tinha aprendido muito, já tinha tido essas vivências de sobrevivência na selva e tudo, ele começou a compreender que ele não ia conseguir sobreviver se ele só ficasse dentro desse plano da racionalidade, né? Isso aconteceu no quinto dia, quando ele viu que os aviões não iam mais vir procurá-lo e ele ia ter que sair daquele lugar. Aí ele demorou 3 dias, onde ele estava conversando sempre com Deus, e ele falou que ele não rezou, mas ele conversou mesmo, no sentido de olhar para a vida dele e ver que ele tinha escolhido só viver nesse mundo do racionalismo, né? E que agora ele ia ter que se apoiar nessa, vamos dizer, nessa fé, nessa confiança que ele tem nessas forças, porque ele tentou entrar na mata e depois de 45 minutos ele voltou porque ele não deu quase 2 passos, né, de tão intrincada que ela era, e ele não tinha instrumentos. Mas aí ele compreendeu, depois desses 3 dias, que agora ele tinha uma outra força. Então é aquilo que a gente estava falando, né, que tem um plano que a gente não alcança muito com os nossos pensamentos, de onde vêm essas forças do Cristo, as forças dos mundos espirituais. E que ele andou, então, vamos dizer, uns 30 dias, né, por uma mata muito cerrada, que ele só tinha um toco para tentar abrir a mata, andou 29 quilômetros nesse dia, quase sem comer. Então, é muito interessante que ele conta, sobretudo, as experiências espirituais que ele teve, né? Então, vai ser feito um filme e tem essas entrevistas e tem o um livro que se chama 36 Dias, de Antônio Senna e da editora Bus. É bem interessante.
Nossa, deve ser mesmo. Acho que é uma coisa bem especial de ser lançada nessa época que nós estamos vivendo, né?
Sim.
Muito legal, fico com vontade de ler esse livro. Tudo bom. Bom, vamos continuar? Então, a gente parou aqui, nesse parágrafo, eu acho que aqui temos um dos grandes problemas que podem surgir quando verdades relacionadas ao mundo não físico são apresentadas. Ele estava falando do problema que no mundo físico, quando a gente tem um engano, logo ele se revela, e a gente corrige, porque a gente vê, mas que no mundo espiritual isso não é assim, né? Então ele fala que esse é um dos grandes problemas. No entanto, a resposta sempre tem que ser que é simplesmente necessário apresentar essas verdades hoje. Não devemos esquecer que as verdades relacionadas ao mundo não físico não podem ser recebidas no mesmo estado de espírito que as verdades relacionadas ao mundo físico. Para recebê-los, devemos afrouxar ligeiramente os corpos etéricos e astral, caso contrário, ouviremos apenas palavras. O estado de espírito tem que ser tal, e com referência aos fenômenos da vida interior subjetiva, é meramente um estado de espírito. Para qualquer compreensão real das coisas do espírito, é preciso soltar um pouco os corpos etérico e astral. Eu acho que a gente já tinha lido esse pedaço, porque até eu comentei que uma das dos tédios que os jovens têm na nossa época é que todos os corpos estão tão mais presos que eles ficam procurando modo, e como não temos uma educação que ajuda com exercícios, a gente em meditação, tudo a fazer esse afrouxamento, eles acabam procurando as drogas que também fazem isso, né? Com consequências bem complexas, porque além de afrouxar o eu, o corpo etérico e o corpo astral, ele afrouxa o eu também, então não tem uma coisa para senhorear a experiência, né? Ele é a experiência que conduz ele, não ele conduz a experiência. Então, acho que a gente já tinha feito isso aí. Vamos ver mais para baixo. Imagine para tomar um caso extremo. Alguém vem a uma palestra antroposófica, daquele também nós já tínhamos lido, que ele falou que a pessoa vai lá só para ter essa vivência, esse estado de alma, e não vai estar interessada nos conteúdos, né? Então, isso deve ser bem compreendido. Se as verdades espirituais forem bem compreendidas e se as pessoas forem com toda a seriedade seguindo as linhas de pensamento usadas para desenvolver conceitos que podem tornar o mundo do espírito acessível ao nosso entendimento, sua humanidade será aprimorada e eles aprenderão as coisas que devem ser conhecidas na atualidade pela salvação e desenvolvimento futuros da humanidade. As pessoas que incorporam essas verdades de maneira certa também verão seus impulsos e instintos enobrecidos e elevados ao nível mais alto. Por meramente ouvir as verdades espirituais, eles passam por um desenvolvimento que é para o bem. Qualquer um que não esteja disposto a aceitar as verdades antroposóficas nesse sentido, mas talvez o esteja fazendo por algum tipo de interesse puramente pessoal, digamos que ele deseja pertencer a uma sociedade e não encontrou outra que se adequasse a ele tão bem quanto a sociedade antroposófica. Daí faz qualquer um que venha para essa sociedade com interesses pessoais pode de fato descobrir que as verdades espirituais irão, antes de tudo, ativar os instintos inferiores e também até mesmo os mais baixos dos baixos. Portanto, não é uma surpresa que pessoas que realmente não deveriam ser membros, mas, no entanto, veem e ouvem tais coisas, descubram seus instintos mais baixos. É o mesmo que ele também fala em relação à pessoa que o eu ainda não está lá dentro, né? Antes dos 21, ou pessoa que tem um problema psiquiátrico, ficar lendo esses conteúdos, porque destampa uma coisa sem ter um eu ali para poder se responsabilizar por aquilo, né? Então, acho que se a pessoa vai para essas palestras sem uma coisa que tem um eu ali que quer trabalhar, que quer, vai afrouxar, vai levantar todo esses instintos e a pessoa vai ficar cada vez, se a gente estava falando, como eu tinha falado, se você tem aula prática com os conteúdos que você estuda, se o eu não está ali, é um dano, né? Bom, continuando. É algo que não pode ser evitado nesse momento, esses instintos baixos, pois essas coisas têm de ser tornadas públicas e é difícil traçar o limite. O caminho certo só será encontrado se aquele que tem a justificativa interna para fazer parte de tal movimento, usarem seu julgamento bem desperto e se responsabilizarem. Pessoas que, de alguma forma, defendem interesses pessoais, antes ou depois de deixar a sociedade, apenas mostram que nunca deveriam ter sido membros. E eu acho que não é realmente difícil distinguir entre interesses pessoais e interesses na compreensão objetiva. Mas não é surpreendente que na situação que surgiu, porque agora é necessário tornar as coisas geralmente conhecidas. Então, não é surpreendente que aconteça repetidamente que alguns dos instintos da natureza humana inferior venham à tona. Os perigos potenciais devem ser considerados de forma consciente e clara, e devem ser encontrados meios para corrigi-los. Se tomarmos a atitude correta em relação a esses perigos, certamente seremos capazes de enfrentá-los. Essa é uma época, é a parte da situação caótica em que nos encontramos. Então, é uma época em que aberrações desse tipo estão longe de serem comuns. A trágica situação de
não,
hoje...
Não, estão longe de serem raras.
É, são longe de ser incomum, é uma coisa bem comum de acontecer. A trágica situação de hoje exige tremendas forças dos poderes de muitas pessoas. É verdade que as pessoas que não tinham o hábito de trabalhar arduamente em geral, em vez de meramente por interesse pessoal, realmente aprenderam a trabalhar arduamente nos últimos 3 anos. As pessoas que pertencem de direito ao nosso movimento vieram para ele mais do que por interesse pessoal. Não obstante, a época atual oferece enormes oportunidades para uma espécie de atitude marginal preguiçosa. A constelação específica criada pela guerra significa que algumas pessoas realmente não têm nada para ocupar. Se eles fazem parte do nosso movimento, também estão cientes disso. Antes da guerra, tínhamos muitas viagens de palestras. Uma grande quantidade de pessoas se reunia e viajava de uma palestra para outra. Pode ter faltado interesse externo, mas era possível encontrar entusiasmo e, se não viesse de fora, as pessoas criariam seus próprios entusiasmos.
Não é
agora,
entusiasmo, é sensação. Eles estavam atrás da sensação.
Certo.
É a coisa, um show, né? É sensação nesse sentido, uma coisa que é sensacional.
Uhum. Agora, isso se tornou difícil. Isso não pode, não pôde ser feito. Isso já não pode mais ser feito. É, porque eles já não podiam mais viajar por causa da guerra, né? No entanto... Algumas pessoas não encontraram uma maneira de se ocupar de forma útil. E é por isso que uma atitude marginal, preguiçosa, pode ser encontrada em nossas fileiras exatamente nesse momento. Puxa, tinha gente sentado lá, ele estava falando disso. Com as pessoas passando o tempo criando todos os tipos de oposição. Ah, então as pessoas vão lá por sensacionalismo e não estão realmente com interesse pessoal e ficam colocando oposições ao que ele fala, né? Sendo incapazes de obter a emoção de viajar de um ciclo de palestras para outro, eles encontram outras maneiras de se entreter. Isso apenas mostra a verdadeira natureza do interesse que anteriormente os fazia viajar de um ciclo de palestras para outro. Quando existe uma obrigação interna de representar as verdades antroposóficas perante o mundo, com toda a seriedade e dignidade, você também sabe que mais de 50 em uma audiência de 100 podem muito bem se tornar oponentes. Isso é uma lei, é a maneira que é. Se esses 50% dessas pessoas não se tornarem realmente oponentes, haverá uma razão para isso. Mas não será porque eles são consistentes. Por razões que já foram apresentadas e outras que serão apresentadas, é assim que as coisas são. Alguém que representa verdades antroposóficas, portanto, não fica nem um pouco surpreso se houver oposição. Podemos pegar os pontos que esses oponentes continuam apresentando o tempo todo. Todos os tipos de coisas peculiares acontecerão quando o fizermos. E então, não nos sentiremos mais inclinados a abordar os pontos que nossos oponentes desejam que abordemos. Em vez disso, vamos descobrir seus verdadeiros motivos. Às vezes, isso pode ser mais difícil do que responder aos pontos que a oposição está apresentando. Pense em todos os anos em que as palestras foram dadas aqui e como foi necessário dizer repetidamente as mesmas coisas que também estou dizendo hoje, embora isso seja sempre apontado. Mas é preciso considerá-los com profunda seriedade e dignidade. e considerá-los de uma forma que seja própria para o movimento antroposófico. Acreditem em mim. Tenho coisas mais importantes a fazer. Se devo liderar esse movimento e ser totalmente responsável por ele, do que levar em consideração o fato de que 3 ou 4 pessoas, ou mesmo mais, se você quiser, se reúnem e inventam todos os tipos de fofoca, tenho coisas mais importantes a fazer e nunca sinto vontade de entrar nesse assunto, de ficar se explicando, né? Mas, infelizmente, isso é tão pouco compreendido. Mesmo dentro dessa sociedade, há mais interesse em empolgação e sensação do que um genuíno interesse científico. Do ponto de vista científico, é, por exemplo, interessante estudar não apenas plantas úteis, mas também venenosas. Mas é preciso encontrar o ponto de vista correto. Muito poucos daqueles que professam seguir a ciência espiritual antroposófica têm a menor noção da imensa seriedade e importância de que realmente deveria ser. Perdoe-me por dizer isso. Se houvesse a seriedade correta e se a importância disso fosse realmente compreendida, as atitudes das pessoas seriam, em muitos aspectos, muito diferentes do que são. É claro que não estou dizendo que as pessoas deveriam voltar sua atenção para outro lugar. Muito pelo contrário.
O Rê, de vez em quando está falhando para mim alguma palavra. Será que está para todo mundo? Dá uma falhadinha.
Está falhando para os outros?
Eu acho que não, mas... para mim, de vez em quando, pula uma ou duas frases, aí eu me perco. Eu não sei se eles têm alguma coisa na tradução que às vezes pula uma ou duas frases, mas...
Não, mas eu estou falando na voz, no que ela está falando. Dá uma falhada, e falha uma palavra ou às vezes um pouquinho mais. Como e é aí, que está, Ângelo?
Talvez você pode falar um pouquinho mais devagar. Talvez isso melhore.
Tá. E Ângelo, tá falhando aí no seu?
Não, eu tenho acompanhado
então, tá direitinho. Bom.
Talvez seja a sua internet. Aí vou tentar falar mais.
Pode ser sim. Tá bom.
É claro. Obrigada. Que não estou dizendo que as pessoas deveriam voltar sua atenção para outro lugar. Muito pelo contrário. Não devemos desviar nossa atenção dos fenômenos que vão de mãos dadas com a vontade de destruir esse movimento antroposófico. Mas temos que encontrar a abordagem correta. As pessoas podem, por exemplo, escrever volumes de maneiras que me contradizem em minhas obras escritas e com referência a todos os tipos de outras coisas. Uma forma de contra-atacar isso seria dizer que Lutero demonstrou ter se contradito de centenas de maneiras, não apenas algumas dezenas. Sua resposta foi: esses asnos estão falando de contradições em minhas obras. Eu gostaria que eles se esforçassem para tentar entender apenas uma das coisas que parece estar em contradição com outras coisas. Então, uma maneira seria apontar algo assim, mas não há necessidade disso, pois quando as pessoas falam em oposição hoje, não é porque estejam interessadas em encontrar e revelar contradições, mas por uma razão bem diferente. Alguém ofereceu um manuscrito, a filosofia antroposófica,
a editora, por exemplo. Antroposófica.
A editora. Então, alguém ofereceu um manuscrito para a editora antroposófica, por exemplo, a editora não pôde usá-lo e, portanto, o devolveu ao autor. A partir desse momento, o autor, que até então corria atrás de mim, por onde eu ia, passou a ser meu adversário. A verdadeira razão não era que ele tivesse encontrado contradições. Se essa fosse a verdadeira razão, poderíamos usar as palavras do Lutero. Mas não podemos fazer isso, pois o indivíduo em questão só pode ser visto em suas verdadeiras cores se soubermos que ele está dando vazão à sua raiva, porque a editora não conseguiu publicar seu livro. Esse foi o verdadeiro motivo. Portanto, se simplesmente ouvirmos o que as pessoas dizem, teremos poucas oportunidades de chegar à verdade. Tão poucas, talvez, quanto o historiador literário que se converteria à reencarnação se isso lhe permitisse continuar na crença de que Hermann Bach tinha conexões judaicas. Lembra que ele falou isso lá atrás, né? Que fizeram tudo para dizer que ele tinha conexões judaicas, porque ele nasceu em tal lugar e tal, lá para trás. Muito se fala sobre a coragem que as pessoas estão demonstrando hoje. Para afirmar as verdades de que a humanidade precisa hoje, no sentido de que falei, será necessário um tipo bem diferente de coragem. Coragem interior. Mas o lugar onde essa coragem deveria estar, na alma, é ocupado pela covardia, pela relutância em agir. E isso é tremendamente difundido. Em muitos
aspectos, ele fala da Bequemlichkeit, que é mais uma espécie de conforto, de ficar numa... Acomodação, é isso.
É. Uhum. Então, em muitos aspectos, devido a essa acomodação, então, em vez de covardia, né?
Tem a covardia e a acomodação, os dois.
Tá. Em muitos aspectos, é devido a essa covardia que a ciência espiritual antroposófica acha difícil abrir seu caminho hoje. Ele abrirá seu caminho, mas...
Ela, não se... a ciência espiritual, ela.
Tá, deixa eu tentar corrigir já. Bom, então, ela abrirá seu caminho. Mas não se deve sentar e aceitar. Não se deve pensar que as coisas correrão bem sem o envolvimento humano. Uma coisa com a qual você terá de se acostumar e será diferente do que você está acostumado até agora é que eu mesmo terei de ser muito menos tolerante em alguns aspectos do que fui até agora. Não pense que é porque mudei minha vontade e intenção. Você deve procurar as razões da situação existente. Você terá de que entender que não posso deixar o movimento que devo representar antes do mundo ir para os cães de qualquer maneira. É assim mesmo que está aí, para os cães?
Versauen lassen, quer dizer, não. Estragar esse movimento é um verbo, não é para os cães, mas é um verbo que é feito de zau, que é o porco. Né? Eu não vou atirar para os porcos aquilo que é a ciência espiritual.
Ah, vou atirar pérolas aos porcos, que nem aquela coisa, aquela expressão.
É.
Então, perdoem a expressão. Estão envolvidos deveres mais elevados do que as pessoas podem sonhar. Não posso estar envolvida em quaisquer excitações ou sensações que algum grupo ou conjunto possa desejar. Deve-se levar em consideração muitos interesses e impulsos gerais e mais importantes do que as ambições puramente pessoais que regem um ou outro grupo de pessoas. Para encontrar a maneira correta de apresentar a antroposofia, devemos simplesmente ser capazes de deixar de lado o elemento puramente pessoal, que para muitos é praticamente a única coisa que lhe interessa hoje. Portanto, devo concluir aqui, hoje, como algo que também tenho dito em todos os outros lugares, onde tenho falado nesses dias. Muitos membros da nossa ciência antroposófica do espírito são verdadeiramente dedicados e tem uma ideia clara da seriedade do nosso trabalho. Mas, repetidamente, a outros que não pertencem e se comportam de uma maneira que simplesmente não aconteceria se a filiação à sociedade fosse limitada aos que legitimamente pertencem a ela. Coisas continuam surgindo entre os membros que estão muito distantes do que realmente se pretende. Alguns deles só podem ser considerados relacionados com o que realmente se pretende se adotarmos uma visão totalmente distorcida. Eu acho que isso aí tem a ver também com o que depois ele criou esses membros da primeira classe, né? Que são para poder diferenciar isso aí, né? E alguns terem acesso aos mantras, todos só que pudesse ter pelo menos tentar se comprometer a essa responsabilidade, né? Coisas são ditas por grupos de pessoas que devem ser ignoradas, pois nossos verdadeiros interesses vão muito além de dar atenção às ambições que estão vivas nesses grupos. Coisas são ditas lá e as pessoas estão começando a acreditar nelas, que não tem mais a ver com nossas verdadeiras intenções do que um besouro de esterco tem a ver com um relógio de pêndulo. Nossa, que estranha. É quase impossível ver como eles vão juntos. No entanto, histórias fantásticas criadas a partir do instinto básico, que são deixados para funcionar descontroladamente, são postas em circulação. E isso apesar do fato de que as pessoas que os geram sabem muito bem que nenhuma palavra é verdadeira, essas coisas podem ser explicadas nas ciências naturais, mas também devemos tirar a conclusão lógica e tomar as ações necessárias. Em primeiro lugar, vou impor duas regras a mim mesmo. Qualquer um que vai falar de uma regra sem a outra estará dizendo algo que não é verdade. Eu tornei essas duas regras conhecidas em todos os lugares onde dei palestras nos últimos meses. Em princípio, não vou mais dar entrevistas privadas a membros da sociedade antroposófica, pois todas essas entrevistas privadas levaram a relatórios cheios de mentiras. Tenho coisas melhores a fazer do que refutar as histórias contadas por pessoas que deixam sua imaginação correr solta e, portanto, não há outra maneira a não ser interromper essas entrevistas privadas. Alguns indivíduos têm um verdadeiro impulso esotérico e encontrarei outras maneiras de garantir que sejam capazes de progredir. Vai demorar um pouco. A medida não deve impedir ninguém de progredir no desenvolvimento esotérico. Mas, de modo geral, todas as entrevistas privadas devem parar agora. Esta, então, é a primeira regra. Não venha a mim como as pessoas têm feito em alguns grupos locais e diga que é uma regra severa.
Então,
Não,
os
não.
ramos, esses
É.
grupos locais são os ramos, aqui eles escrevem os ramos.
Não, não venha para mim, vá para aqueles que são responsáveis. A segunda coisa é que eu libero
É,
todos.
então, esse daí, ele quer dizer, não me culpem, culpem aqueles que são responsáveis por isso, porque ele teve que tomar essa atitude, né?
A segunda coisa é que eu libero todos que já tiveram uma entrevista particular comigo da promessa de não falar sobre isso, se assim o desejarem. Qualquer um pode dizer o que quiser sobre o que aconteceu ou foi dito nessas entrevistas privadas. Isso é, na medida em que desejarem. Não vou impedir que ninguém diga toda a verdade sobre qualquer coisa que tenha sido discutida comigo em uma entrevista privada. Essas duas regras andam juntos. Um não se aplica sem o outro. Engraçado, né? E
É,
então.
eu acho que tem a ver com o fato de que ele tem que hoje tornar pública muitas coisas, mas que, como ele contou antes, 50% no mínimo podem se tornar opositores, adversários, eles começam a divulgar também mentiras, porque eles estão muito mais interessados nos seus interesses pessoais. Então, talvez dizem, o Rudolf Steiner falou que eu tinha que fazer assim, e assado, e não era o que ele falou. Então, ele tem que não dar mais palestras e, por outro lado, quase que permitir que existe uma compensação social, que outros contam outras coisas, para não ficar aquela coisa pessoal de uma pessoa.
E é engraçado, porque assim, desde muitos anos, quando cheguei em São Paulo, sempre tinha pacientes que eram jornalistas e de revista não sei o quê, e pedia para fazer uma entrevista sobre algum assunto da antroposofia. Assim, eu logo vi assim, o risco que era, porque tudo que você fala, eles mudam e falam. Então, eu nunca, sempre falei, não. Foi uma vez só, e eu já vi assim, que era sobre alguma coisa com as crianças e tal. Eles põem o que eles querem, eles pegam, botam na sua boca qualquer coisa. Então, é sempre um risco muito grande quando você fala para quem você fala e o que, que isso vai ser publicado, né? Coisa muito perigosa. Então, essas duas regras, já falou, né? Andam juntas. Um não se aplica sem o outro. E como eu disse, se você acha que eles são duros, vá até os responsáveis.
Se as regras são muito rígidas, não são eles, não, se as regras são rígidas.
Uhum. Ah, tá. E a menos que eu seja menos tolerante nessas questões do que tenho sido até agora, os problemas de que estou falando não vão parar. Ai, desculpa. Como eu disse, encontrarei outras maneiras de garantir que isso não prejudique o desenvolvimento esotérico de ninguém. Maneiras e meios serão encontrados. Mas, sendo as pessoas como são hoje, não é possível... Ai, desculpa. Não é possível estabelecer tal ciência sem que as coisas se extraviem de vez em quando, com as pessoas sempre tirando conclusões precipitadas. E por isso que terá que haver essas regras. Ai, desculpa, estou só com vontade de espirrar. As pessoas que adotam uma abordagem séria e digna do nosso desenvolvimento científico e espiritual podem achar difícil entender como essas coisas podem acontecer, mas aceitarão as duas regras como inevitáveis. De agora em diante, tudo ficará totalmente aberto, pois não há nada lá que precise evitar a luz. Isso é o que há de tão vergonhoso em tudo isso. A verdade, e toda a verdade, poderia ser dita por todos sem deixar a menor mancha em nosso movimento. Mas as pessoas se apegam a algo que sobreviveu em nosso trabalho como uma continuação de práticas anteriores, ter entrevistas individuais. Se conversar com pessoas não tivesse resultado em mentiras, a regra não teria sido necessária. Mas tudo o que já foi dito a qualquer membro pode ser dito com verdade. Nosso movimento só pode ganhar com a verdade. Vá e diga o quanto quiser. A verdade não será afetada pelas mentiras que são contadas, mas não deve nem mesmo parecer afetado, pois é importante para a humanidade que qualquer coisa apresentada fora de um pano de fundo da ciência espiritual seja apresentada de uma maneira séria e digna. Portanto, deixe-me repetir mais uma vez, sem causar qualquer perda àqueles que buscam seriamente o desenvolvimento esotérico. Geralmente não darei mais entrevistas privadas para os membros. Todos são livres para dizer tudo o que quiserem sobre... Ah, está repetindo, né?
Ele está resumindo.
Uhum. Tá. Todos são livres para dizer tudo o que quiserem sobre as entrevistas que foram feitas, mas devem ser a verdade. Eu liberto a todos de qualquer voto de silêncio que possa haver, mas deve ser apenas porque os indivíduos desejam contar aos outros para seu próprio bem e eles não precisam fazer isso por minha causa. E não tenho nenhuma objeção às pessoas espalharem por toda parte que essas regras existem e são características do nosso movimento. Então o mundo perceberá a natureza infame das coisas que são frequentemente ditas, especialmente sobre nossa sociedade. Acabou, Pedro?
Acabou.
Acabou. Então, essa palestra, né? Que horas são?
Então, tchau, porque o nosso tempo acabou.
Bom, daí amanhã a gente comenta, né? Ver o que mais tem. Tem alguma coisa aí que alguém quer falar?
Vai, tem menos de um minuto.
Eu queria falar que o Le Monde... Eu acho que em 1916 ou 17 publicou o Le Monde, né? Ele publicou uma reportagem imensa sobre antroposofia, mas tudo mentira, gente. Dava uma tristeza de ler aquilo ali, sabe? Um repórter, tudo, ele pegou detalhes assim para detonar com a antroposofia, com o